to pegar um susto! Caraca, é muito!
Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast NFL 11. Estamos na semana derradeira, na semana do draft. Dia 28 de Abril marca o arranque de três longos dias, onde pessoas não vão dormir. Há pessoas que não vão dormir literalmente, porque vão acompanhar 7 rondas do draft. Nós iremos acompanhar o máximo que pudermos e certamente queremos ter aqui muitas coisas a acontecer depois de uma off-season que foi extraordinária de várias perspectivas, com muitas coisas a acontecer. Comigo para este episódio especial, onde vamos fazer aqui uma dinâmica extremamente engraçada, juntamente comigo, André Amorim, tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes, habituais comentadores, narradores da NFL aqui na Eleven, e o Bernardo Felipe, que é head coach dos Lisboa Devils, uma equipa de futebol americano em Portugal, e também tem um podcast que é o Conversas de Quarterback. Ele junta-se a nós para hoje fazer aqui uma dinâmica que já vamos explicar. Mas Bernardo, bem-vindo, e depois desta off-season, a minha pergunta para ti é: qual é que foi a movimentação mais louca de todas aquelas que tu viste? Qual é que deixou mesmo de queixo no chão com tudo o que tem acontecido?
Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Já consegui ganhar um pouco de tempo a pensar nisto, apanhaste-me de surpresa, mas diria que... Eu queria dizer do Russell Wilson, de ir para Denver, mas não sei se é uma surpresa. Eu diria que surpreendente, em parte foi, mas para mim se calhar que vai ter mais impacto, vamos dizer assim, é que tem mais impacto para mim para a próxima época, de todas as que aconteceram na NFL.
É verdade, foram tantas que é difícil aqui às vezes de escolhermos apenas uma, mas a do Russell Wilson vai ter muito impacto, até porque tornou a AFC Oeste numa divisão cada vez mais complicada.
Epá, ainda ontem estava a pensar nisso e epá, o Amari Cooper ter ido para os Browns foi por uma sexta, não foi? Ou por uma quinta?
Uma quinta.
Epá, mesmo assim, ainda me deixa assim um bocado incrédulo, ainda por cima, vendo as movimentações todas e como os receivers estão a ser valorizados nesta off-season.
Sim, é difícil. Eu, se tivesse que dizer uma, eu se calhar ia com o Tyreek Hill. Não estava à espera também, pós-Dolphins, pô, tua, por favor.
Para mim é o Watson, mas é o contrato, porque o contrato é um precedente para o futuro, que agora já se fala em receivers totalmente garantidos, depois vai-se começar a falar em Aaron Donald totalmente garantido.
Sim, eu acho que
está a abrir um grande precedente aqui.
A surpresa acaba por ser os Browns, eu aqui com o Amari Cooper, sim, com o Deshaun Watson, podemos falar também do Denzel Ward, da quantidade de dinheiro garantido que levou, portanto os Browns são talvez aqui a grande surpresa.
Há muito, podemos ir por muitas perspectivas, porque foram tantas, foi uma montanha russa de emoções que temos vivido nesta off-season, que ainda não chegámos ao topo da montanha-russa, porque vamos ter o draft, e no draft vamos ter muitas surpresas, e hoje, como dito, temos aqui o Bernardo Felipe para compor aqui um quarteto, porque nós vamos fazer aqui uma coisa extremamente divertida, que é um mock draft da primeira ronda. Basicamente, 32 escolhas, cada um de nós vai ter 8 escolhas para fazer, fizemos um sorteio de 1 a 4, e depois de forma repetida, e basicamente vamos cada um de nós fazer a escolha que nos calhou. Não fazemos a mínima ideia o que é que cada um dos outros irá escolher com a sua respectiva escolha, e por isso isto vai aqui dar uma dinâmica de caos absoluto para aquilo que podemos esperar. Só para vos explicar, então, aqui um bocadinho esta dinâmica vai ser feita desta forma: quem fizer a escolha vai fazê-la com a base naquilo que faria se fosse o general manager nessa equipa, ok? Isto é muito importante, porque nós não vamos dizer o que achamos que vai acontecer. Nós vamos dizer aquilo que nós faríamos se tivéssemos a responsabilidade de fazer a escolha por aquela equipa. E isso ainda acho que vai dar aqui uma dinâmica muito mais engraçada, e depois, obviamente, queremos saber as vossas opiniões na hashtag NFL11, que já sabem, está sempre disponível de segunda a domingo, todos os dias, para acompanhar a NFL. E vamos abrir as hostilidades, porque com a primeira escolha deste draft temos Nuno Félix no relógio.
Sou eu. Na realidade não sou eu, são os Jaguars e acima de tudo o Trent Balk, o general manager que vai escolher esta primeira escolha do draft para os Jaguars. E já agora, pelo historial do Trent Balk, e só mandando aquilo que eu acho que eles vão fazer assim muito rapidamente e depois já vou à minha escolha, eu acho mesmo, ok, mas também em tom de brincadeira, que o Trent Balk vai acabar por escolher o Thibodeau. Toda a gente diz que o Thibodeau vai acabar por sair. Eu acho que há um histórico do Trent Balk escolher jogadores, se formos atrás aos 49ers, de escolher jogadores defensivos na primeira ronda, e depois, acima de tudo, temos o caso do DeForest Buckner e do Arik Armstead, que vêm de Oregon. Portanto, acreditando neste storytelling e nesta paixoneta de Trent Balk com a Universidade de Oregon, acho que eles vão escolher, é mais pela graça do que outra coisa qualquer. Eu vou com o Evan Neal, ok? Acho que a primeira escolha do draft vai ser o Evan Neal, tackle de Alabama. A versatilidade do Evan Neal, tanto pode jogar a right tackle como pode jogar a guard, não vai ser o caso, mas acima de tudo acreditar que o Trevor Lawrence é mesmo o futuro. Acho que a indecisão pode ser muito entre edge rusher ou tackle. Acho que é a grande questão aqui. Eu optei por tackle e acho que o Evan Neal é o que está mais preparado para começar já, e ainda por cima aquela versatilidade de já ter jogado a right tackle o ano passado, quer dizer, o ano passado não, o ano passado jogou a left tackle, há dois anos jogou a right tackle, pronto, e acho que vai encaixar que nem uma luva, e para fazer aquela pass protection que o Trevor Lawrence bem precisa.
Temos então a primeira escolha do draft com base no Nuno Félix, que escolheria Evan Neal, offensive tackle para os Jacksonville Jaguars. Com a segunda escolha, Detroit Lions, temos o senhor Pedro Fernandes.
Já está. É a escolha das escolhas que eu mais vou gostar de fazer, porque eu tenho o meu amigo Dan Campbell aqui na sala comigo e estamos preparados para fazer esta escolha, porque isto é uma equipe e nós estamos aqui preparados. Tivemos a estudar muito, mais do que propriamente estudar os jogadores, tivemos a estudar a cabeça de Nuno Félix para tentar perceber o que é que havíamos de fazer.
E acertaste?
Acertei na posição, errei no jogador.
Ah, ok.
Por isso, facilitou-me também para o que eu acho que é o melhor pass rusher do draft, e sem andar aqui com muitas avarias, Kayvon Thibodeau, edge rusher de Oregon. Eu acho que há uma narrativa por cima deste jogador que é muito mediática e que é muito gira para vender títulos e para vender notícias, mas no final do dia, para mim, eu vou escolher o melhor e vou escolher um jogador que vai dar 10 anos à cidade de Detroit, ao mais alto nível, esta grande cidade de Detroit, que já merece ter as suas estrelas. Tem Jared Goff no ataque e agora vai ter Kayvon Thibodeau na defesa.
Não sei se te estão a vaiar ou se te estão a aplaudir neste momento.
Não, aqui à porta da minha casa estão a aplaudir. Que
eu vou pedir para meter aqui os efeitos sonoros do draft quando Roger Goodell entra dos Bush. Vou pedir para fazer isso.
Já agora, os chininhos do draft, aquilo é incrível, aquilo é icónico.
É verdade.
Um som que nós ouvimos e associamos logo ao draft, é incrível.
É verdade. Mas pronto, olha, então vamos entrar aqui para a terceira escolha do draft, que está sobre a minha tutela, Houston Texans, e vocês surpreenderam-me, porque há um jogador que eu não estava à espera que estivesse disponível com a terceira, genuinamente, porque achei que um de vocês ia escolhê-lo, e isto muda a minha, potencialmente aqui a minha decisão. Estou um bocado indeciso, meus amigos, tenho que admitir, aqui a minha sala em Houston
está
complicada. Não, é que eu tenho os dois que eu escolheria se estivesse aqui nesta situação.
E são da mesma posição?
Não são da mesma posição, por isso vai depender da abordagem, mas já me decidi, e com a terceira escolha os Houston Texans vão escolher Aidan Hutchinson, edge rusher de Michigan, para tentar fazer uma coisa. Para tentar fazer esquecer de J.J. Watt. J.J. Watt é o jogador mais icónico da organização de Houston. Está em Arizona depois de ter fechado ali mais de uma década de muita produção. E Aidan Hutchinson, que é visto por muitos como o melhor edge rusher defensive end deste draft, está disponível com a terceira, eu vou escolhê-lo. Pessoalmente, deixa aqui a nota que o meu edge rusher favorito é o Thibodeau, tal como o Pedro, mas o Aidan Hutchinson é o meu número 2 e não estava à espera que o Nuno Félix com os Jaguars o deixasse passar. E deixando-o passar, não achei que o Pedro Fernandes também tivesse ido com o Thibodeau, mas é o que é o draft, é a magia do mesmo, e vamos seguir em frente para a quarta escolha, que está com o nosso convidado Bernardo Slipa, que é o General Manager dos New York Jets neste momento.
Choca o mundo, Bernardo, choca o mundo.
Não, eu acho que aqui não tenho que chocar muito... Muitas pessoas, eu aqui acho que aqui a decisão estaria entre o Trevon Walker e o Ahmad Gardner, são duas posições diferentes, para mim são as duas principais necessidades aqui da equipa dos Jets. Indo pelo histórico um pouco do Robert Saleh, neste caso na equipa dos 49ers, sempre foi uma equipa que foi muito forte em termos de pass rush e de defensive ends e na linha defensiva, e se calhar descurou um pouco às vezes da posição de corner, mas também podemos ir pelo lado contrário, em que os Jets, na altura que tinham aquela grande defesa, na altura de 2009, 2010, tinham lá o Darrell Revis, tinham lá o seu lockdown corner, e vou tomar esta decisão neste caso, que é dar um corner de qualidade aos Jets pela primeira vez para aí, digamos, em 5, 6 anos, e eu acho que vai encaixar muito bem, especialmente neste sistema do Robert Saleh, que também dá liberdade para ter alguma versatilidade aqui de calls, de coverage, com um jogador que para mim tem tanto pode jogar homem, tanto pode jogar zona, então dessa versatilidade, e vou escolher com a quarta escolha deste draft, Ahmad Gardner, Sauce Gardner, cornerback de Cincinnati.
Sauce Gardner.
Fica aqui a nota que ele ganhou essa alcunha quando tinha 6 anos por um dos seus treinadores de Pee-wee, porque é um jogador que dizem que tem uma personalidade também altamente contagiante. E isso casa bem com Nova York, não é? Por isso eu percebo a escolha do Bernardo. Vamos entrar então para a quinta escolha, que é a primeira de duas que os Giants vão ter agora nas próximas três escolhas, basicamente. E vamos voltar ao início, por isso é o Nuno Félix que tem a primeira de duas escolhas na primeira ronda dos New York Giants.
Pois, e os Giants estavam aqui a esfregar as mãos à espera que o Slipa tropeçasse ali nos Jets, porque queria dar ali o Sauce Gardner à defesa do novo coordenador defensivo dos Giants, o Wink Martindale. E a indecisão aqui é se dá mais uma arma a uma defesa que tem tudo já, quase tudo para ser boa, ok, ao serviço dos Giants e com o Wink Martindale, ou se vamos para onde precisamos mais, que é a linha ofensiva. No entanto, o Brian Daboll, novo treinador dos Giants, quando começou a trabalhar nos Bills como coordenador ofensivo, aquilo era uma linha ofensiva ali em reformulação e em rebuild, portanto, também ver o que é que se vai fazer aqui com esta linha ofensiva, que contratou algumas peças na off-season, foram buscar o Mark Glowinski aos Colts, foram buscar o Max Garcia, que lembro-me bem que o Pedro rebentou foi o Aaron Donald, logo naquele primeiro snap naquele jogo o ano passado, mas foi precisamente o Max Garcia, portanto pode não ser, mas isto, o que eu faria, e vendo o Ekwonu ainda disponível, vou buscar o Ekwonu para os Giants, jogar a right tackle, ou mesmo alinhar neste primeiro ano a left guard, vai ser ali um abuso, por assim dizer, na linha ofensiva. Ele gosta de destruir pessoas.
Parece-me uma boa escolha, porque me permite, como general manager dos Carolina Panthers, ir buscar um jogador que para mim... Não só nesta brincadeira que nós estamos a fazer, podemos dizer assim, vai sair já, mas também um jogador que eu acho que não passa da sexta escolha. Sinceramente, acho que não vai passar da sexta escolha. E vou escolher com a sexta pick no draft de 2022, Carolina Panthers escolhem Charles Cross, offensive tackle de Mississippi State. Acho que não, se calhar não tem tanto potencial como os outros dois, mas talvez seja mais bem preparado para começar já dos... destes três offensive tackles. Há muito amor por ele na liga, e chegou aqui a Carolina, porque eu acho que vai ser um excelente atleta, e ir buscar um quarterback para tentar salvar a vida do Matt Rhule, só vai levar para junto do Matt Nagy no centro de desemprego. Por isso só acho que não faz sentido neste momento estar a fazer isso. Por isso vamos buscar o melhor jogador para uma posição de necessidade que nós temos, e aí qualquer que seja o quarterback que venha aqui parar, quer seja no draft no futuro, quer seja pela free agency, estar pelo menos com o seu lado segue bem protegido.
É verdade. E agora vamos saltar para a segunda escolha dos Giants nesta primeira ronda, que agora me compete a mim fazer. Eu que tenho aqui 50% de responsabilidades, partindo com o outro general manager dos Giants, que foi o Nuno Félix, e que escolheu o meu jogador favorito do draft.
Já enderecei a linha ofensiva, agora vê lá o que é que fazes.
Mas sabes que, por acaso, eu acho que os Giants são daquelas equipas que eles estão numa situação em que não há maneira de... Eles não vão cometer nenhum erro. Porque tu não sabes o que é que eles vão fazer, porque vai depender do que vem antes, não é? Mas eles vão escolher bons jogadores nas escolhas onde estão e podem estar ao luxo também de fazer trade down. E já agora deixo a nota que eles têm esta sétima escolha via o Chicago Bears, e acho que pode ser uma boa situação para eles poderem ganhar aqui mais algumas picks adicionais para o draft. Acho que é algo que podem seriamente considerar.
Sim, há rumores que estavas a falar deles quererem, de certa forma, subir no draft, não é? Fugir dali. Há rumores que há muitas equipas, principalmente ali no top 10, que querem sair dali, querem ir buscar jogadores mais tarde, portanto vamos ver. Eu esqueci-me de dizer, era daquelas coisas que eu tinha pensado para a introdução, como general manager dos Jaguars, que queria fugir dali, mas pronto, passou-me.
Já lá vai. Vamos agora então com a sétima no New York Giants, depois de, na quinta, ter sido escolhido Ike Ekwonu, como já disse, o meu jogador favorito do draft inteiro, com a sétima, atendendo àquilo que tem aqui acontecido, eu vou para o outro lado da bola e vou com o jogador que talvez ganhe o mais hype durante toda a off-season, Trayvon Walker, de Georgia, que vem ser um jogador que é altamente capaz de ter um teto absurdo, pode se tornar um jogador muito bom na NFL e... vai trabalhar com Don Martindale, vai ser ali um verdadeiro lobo para ser atirado aos adversários. Vai para uma divisão onde o ano passado tivemos um jogador que tomou de assalto a NFL, Micah Parsons, nos Dallas Cowboys. Quem sabe Trayvon Walker, na mesma divisão, possa fazer o mesmo, ainda para mais com duas equipas que têm questões sobre o quarterback, os Eagles e os Commanders agora, não é? Por isso, acho que, novamente, os Giants estão numa situação em que não podem cometer erros. Vai depender, é sempre daquilo que possa acontecer nas escolhas anteriores. Por isso, seguimos aqui em frente para a oitava escolha com os Atlanta Falcons e o Bernard Slipa.
Os Atlanta Falcons, que durante esta off-season têm trabalhado bastante para a primeira pick do próximo draft, aparentemente. Não tem quarterback, não, foram buscar Mariota, mas não tem receivers, na defesa secondary não é má, não posso dizer que é boa, não é má. Na defesa, tirando o Grady Jarrett, acho que não tem nenhum playmaker. No ataque, tirando o Kyle Pitts, e mesmo não podemos incluir o Kyle Pitts neste momento como playmaker, mas sim como possível playmaker, vai ser a principal peça para o próximo ano. Eu não sei se aqui continuo esta ordem de ideias dos Falcons de conseguir tornar a equipa pouco competitiva para o próximo ano e tentar buscar um quarterback no próximo ano, no ano 2023. Mas pronto, sendo o GM, né, que é este o objetivo do mock draft, vou escolher aqui neste caso um receiver, para mim o principal receiver deste draft, que é o Drake London de USC. Não é o nice. Não tem a velocidade de outros receivers que a gente vai ouvir falar, seja de um Chris Olave, seja de um Jameson Williams, mas acho que é o receiver mais completo. Tem umas mãos super seguras, mesmo com a bola na mão é super perigoso, não é aquele que vai pegar na bola e vai fazer tantas jardas, mas que facilmente quebra tackles todas as jogadas, e para mim tem um não pode ter um teto alto, mas tem um chão já bastante alto para mim. E é por isso que eu aqui vou dar aqui, pelo menos dar uma hipótese de um possível playmaker aqui para o Mariota para a próxima época.
Sim, e no fundo tentar fazer esquecer de Julio Jones, não é? Que ainda vive na memória dos adeptos de Atlanta. Boa escolha aqui por parte do Bernardo com o Drake London com a oitava. Agora vamos para a nona e eu sinto que o caos está a chegar. Porque o Nuno Félix está a olhar, vocês não estão a ver, mas a maneira como ele está a olhar para nós, ele parece um homem preparado para lançar caos.
Não, porque sou eu quem manda aqui, não é? Porque sou eu quem manda aqui, e então vem o Malik Willis para Seattle. E vem o Malik Willis para Seattle porque, como sempre, a linha ofensiva em Seattle é uma necessidade e não é endereçada, ok? E para mim o Drew Lock não é claramente solução, apesar de terem pedido o Drew Lock na trade para do Russell Wilson. E isto acaba por ser uma pick que chega aqui por causa precisamente dessa pick. Para mim os Seattle Seahawks neste momento não têm quarterback, o Drew Lock não pode ser considerado, e apesar de terem renovado com o Geno Smith também, que me dá aquela sensação quase de ok, eles acreditam mesmo no Drew Lock, sou eu quem manda aqui, é o Malik Willis que vem para Seattle.
Olhem, só uma ligeira paragem, porque isto obviamente nós sentimos que o caos estava a chegar. Estamos a fazer o draft com base naquilo que nós faríamos, obviamente. Mas onde é que vocês acham mesmo que o Malik Willis vai acabar? Agora mesmo, perguntando aqui, se calhar primeiro ao Bernardo, onde é que achas que o Malik Willis vai mesmo parar neste draft? Na vida real, vá.
Eu não sei. A pick onde ele vai ser escolhida, não sei. Eu continuo com a ideia de que os Saints têm duas picks na primeira ronda para eventualmente subir para o Malik Willis, para mim. Mas eu acho que o Malik Willis vai ser o primeiro quarterback, especialmente pelo potencial que tem. Não só de atlética, não só correr, vamos falar mesmo do braço que ele tem, da precisão de passe que ele tem quando tem uma base estável para passar. E acho que é aí que eles veem o potencial. Mas lá está, tem que ter um jogo. Eu não estou a contar que ele jogue no primeiro ano. Eu acho que a equipa que escolher também não pode estar a contar que ele vai jogar no primeiro ano e que tem que ficar pelo menos um ou dois anos sentados. É um pouco a ideia que eu tinha do Trey Lance o ano passado, sinceramente.
Pedro, onde é que tu achas que o Malik Willis vai parar?
Fora do top 10. E aí está. E que indo fora do top 10, eu acredito que haja alguma equipa a subir para o lugar onde estão os Texans a 13. Para o ir buscar, mas sinceramente não sei que equipa é que irá fazer, mas acho quase de certeza que não há nenhum quarterback no top 10.
E achas que é o primeiro? O Bernardo disse que
sim,
achava
sim,
que era
sim.
O primeiro quarterback.
Não há QBs no top 10.
Pois.
Sim, olha, eu por acaso, o Malik Willis não é o QB1 do draft. Eu tenho uma paixão pelo Desmond Ridder e coloquei como o meu 1A. Mas eu também acho que o Malik Willis vai ser o primeiro a ser escolhido. E eu vou manter a narrativa que estou agarrado desde fevereiro. O Malik Willis vai ser escolhido pelos Lions na segunda escolha. Eu não vou... Enquanto isso não acontecer,
pois.
Eu vou continuar a bater nesta...
A cara do Bernardo agora foi incrível.
Eles não dizem nada.
Exato.
Fininho. Vamos ter logo...
Silenciosos.
Logo, 10 minutos depois dos Jaguars fazerem uma escolha que também não faço a mínima ideia o que é que vão fazer, acho que os Lions vão rebentar com aquilo tudo e fazer a escolha do Malik Willis. Mas pronto, vamos voltar aqui ao nosso mock draft. Foi aqui apenas uma paragem para falarmos aqui um bocadinho do tópico de quarterback, que é sempre, nós já falámos disto, há sempre dois drafts a acontecer, o draft de jogadores e o draft de quarterbacks. Todos os anos é a mesma coisa, acaba a ser sempre aqui uma narrativa que temos que ir acompanhando. Vamos voltar então aqui para a décima escolha, que cai sobre o colo do Pedro Fernandes com os New York Jets, via a maravilhosa troca com Jamal Adams, não foi?
Ah, isto foi, é das melhores trocas na história dos Jets, porque é absolutamente genial que eles conseguiram roubar aos Seahawks completamente. E eu agora, eu gostei da pergunta que fizeste sobre os quarterbacks, porque me deu tempo para pensar. Porque eu tinha escrito aqui Drake London e entretanto ainda não escrevi mais nada. Estou aqui um bocado perdido. Sinceramente acho que o Drake London era incrível para Nova York.
E fala-se que esta pick pode ser para os 49ers com o Deebo Samuel, que eles podem estar certo. Interessados em, sim, é muito, em dar.
É algo que é uma narrativa e é uma notícia que até acontecer, vou acreditar que antes do draft ele vai ser trocado. Neste momento, não havendo nenhum Deebo Samuel aqui e vendo o plantel já com o Sauce Gardner, que o meu colega Bernardo Slipa me arranjou, e bem, já agora, e bem, vou meter aqui um bocadinho de velocidade para o braço de Zach Wilson e vou meter Jameson Williams, que está bem da lesão, vai estar preparadíssimo para no final do ano, quando os Jets estiverem a ser mais competitivos, estar completamente preparado para ir buscar aquelas bombocas de 70 jardas e ser ele. Não quer dizer o número 1, porque é uma offense muito, muito Shannon, em que talvez no primeiro dia seja o Jameson Williams, no outro dia vai ser o Elijah Moore a receber 35 passos, pois há sempre dois jogos que o Corey Davis consegue fazer por época, não nos podemos esquecer desses dois, e por isso acho que vai haver aqui muita rotação, com muito peso também no jogo de corrida, mas acho que o perigo que é Jameson Williams meter a sexta e levar sempre um safety com ele, vai abrir muito o jogo interior para Zach Wilson também ter passos mais fáceis.
Eu desculpa lá, eu por acaso eu não escolhi o Jameson Williams porque a única questão foi a questão da lesão, porque eu acho que ele é melhor receiver dentro daquilo que vimos no filme. Eu acho que ele é melhor receiver, é mais completo. Neste caso tem uma coisa que o Drake London não consegue oferecer e que mais nenhum outro receiver neste draft consegue oferecer, que é essa tal velocidade, mais a qualidade de route running, que apesar de tudo foi demonstrada neste ano de 2020. Por isso, é a única razão porque eu não escolhi na oitava escolha com os Falcons.
Já para não falar, que Jameson Williams fica logo o meu, a partir do momento que estiver saudável, logo o meu gunner titular no Pro Panta, só para avisar.
Então pronto, olhem, parece que agora caiu-me aqui no colo com a 11ª escolha, escolha 11, com os Washington Commanders, uma decisão interessante, porque estou entre dois jogadores, mas vou ter aqui com um jogador que eu tenho no meu top 5, no meu board, e que cai para fora do top 10 e vai tentar de alguma forma honrar a memória de um jogador que durante muitos anos deu muitas frutas em Washington. Infelizmente faleceu cedo demais, falta Sean Taylor, mas temos Kyle Hamilton a aterrar em Washington, na capital dos Estados Unidos, no primeiro ano com a camisola dos Commanders, e Kyle Hamilton é um joker autêntico, um jogador que falta-lhe um bocadinho a posição, uma posição que não tem tanto valor, mas se encontrar a mente defensiva certa, pode se tornar um bocadinho como um Derwin James em Los Angeles com os Chargers, tem sido apelidado pelo Brandon Staley como o quarterback defensivo. Kyle Hamilton é um jogador que já agora tem uma história também super interessante, ele tem background de atleta profissional, o pai dele, de atleta profissional de basquetebol, ele nasceu na Grécia, viveu vários anos na Europa, depois foi para os Estados Unidos, é um jogador que também tem aqui uma amplitude atlética, cultural extremamente elevada, e acho que vai ser um líder naquele balneário. Se chegar aqui à 11ª, os Commanders não podem deixar passar. E com isso, passo agora a bola para o Bernardo Felipe com a 12ª e os grandes Minnesota Vikings, que vão buscar um quarterback, não é, Bernardo? Para fazer esquecer o Kirk Cousins.
É que nem te atrevas.
Não me ameaças, Pedro, não me ameaças. Eu, por acaso, ia escolher o Kyle Hamilton, acho que era o jogador que se encaixava melhor aqui dentro das necessidades dos... Na verdade, também estava na dúvida entre o Kyle Hamilton e o jogador que eu vou escolher.
E eu também acho que devia estar entre o que tu vais escolher. Vamos ver.
É um jogador que eu aqui gostei bastante, é dos jogadores que eu mais gostei em filme, acho que é dos jogadores que têm menos... de pontos negativos no seu filme, e vou ajudar neste caso um dos melhores quarterbacks da NFC Norte, ok? É um dos quatro melhores, o Kirk Cousins, e vou dar aqui um reforço na linha ofensiva. Vou, com a 12ª escolha, vou escolher Tyler Linderbaum, a center de Iowa. Eu sei que aqui neste podcast gostam de dar em cima, neste caso, cascar em cima do Pedro por causa do Kirk Cousins. Eu estou só a dar mais uma razão, que se as coisas não correrem bem no próximo ano...
É mesmo o Cousins.
É exatamente. É
mesmo. Obrigado, Slipa.
Vou tirar as desculpas todas. Pedro, desculpa lá, mas eu acho que ele é dos melhores jogadores que vai... Eu sei que o Garrett Bradbury pode jogar a center ou a guarda, então, mas eu acho que aqui o Tyler Linderbaum tem tudo para ser um dos melhores centers da NFL durante muitos anos, e quando digo um dos melhores é realmente um dos cinco melhores, tem todas as características para isso. E vou dar aqui mais um reforço para a linha ofensiva, o terceiro jogador da primeira ronda que vai para esta linha ofensiva de Minnesota.
Sim, olha, já agora só uma nota, não era quem eu estava a pensar, eu tinha aqui um jogador também defensivo que ainda não foi dito, mas vamos lá ver se o Nuno Félix vai dizer agora, quem sabe, porque ele está agora no relógio com os Houston Texans, com a 13ª escolha, que receberam via os Cleveland Browns com a troca com Deshaun Watson, que falámos um bocadinho também no início.
Sim, os Texans, uma vez mais, estão numa posição em que... o que é que os Texans não precisam, não é? É quase isto.
Desculpa, não te esqueças que estamos também novamente aqui 50-50, não é? Porque já fui com o Aidan Hutch. Já te ajudei, amigo.
Já ajudaste. Era uma das necessidades, era claramente edge. Posso ir também para a linha ofensiva, que é um problema nos Texans. Há quantos anos é que não é um problema? Vou para cornerback, vou para o Stingley, vou escolher o Stingley, apesar das lesões e apesar das preocupações, o Stingley é cola, e vou acreditar que vai colar e que vai conseguir fazer moça nesta defesa dos Texans, excelente em cobertura homem a homem, vem da LSU, está bem servido. Bora Texans. Bora Davis Mills. Não é, Pedro? Bora Davis Mills.
Davis Mills, estrela.
A gente falou do Thibodeau. Desculpa lá, a gente falou do Thibodeau, mas acho que o Derek Stingley é outro dos jogadores mais injustiçados neste processo do draft.
Mas olha que eu não me admiro que ele vá top 10 no draft.
Sim,
Os rumores é difícil. Os rumores é uma coisa que mete aqui uma dor de cabeça enorme.
E mas este ano, mais que nunca.
Não me admirava nada, porque o potencial dele... Tu basta... É porque tu, ainda por cima, vendo o que é o Jamar Chase e tu veres vídeos do Stingley a cobri-lo no treino, é daquelas coisas que é maravilhoso. E veres a tape dele 2019 é algo espetacular. O que me chateou um bocado na tua escolha é que eu já tinha aqui escrito para mim agora como GM dos Ravens, Stingley. Isto não está a ser fácil. Por isso, acho que fizeste uma grande escolha. Agora estamos aqui nos Baltimore Ravens. Epá, os Ravens é uma... É uma equipa que muitas vezes acabamos por sair a dizer que fizeram uma boa escolha. Dizemos que acabam sempre por escolher um Raven. E eu tenho um Raven que eu acho que apesar de não ser o meu jogador nessa posição mais bem cotado, acho que é o que melhor vai assentar no esquema. Porque eu acho que mesmo com a transição do Wink Martindale para fora e com o Mike McDonald a vir de Michigan, eu não acredito que haja assim uma grande mudança no esquema. Eu acho que a mudança, a continuidade de mentalidade mantém-se na nossa equipa de Baltimore, e portanto os Baltimore Ravens selecionam com a 14ª escolha do draft Jordan Davis, nose tackle da defesa de Georgia.
Adoro.
Um mamute jogador, é enorme, capacidade atlética fora de série, e eu acho que na NFL, se for utilizado de uma maneira mais inteligente e se calhar em situações mais interessantes, até pode desenvolver algo de pass rush, o que o vai evoluir. Acho que pode ter um impacto estilo Vita Vea, apesar de eu acho que gostava mais do Vita Vea quando ele saiu de Washington do que do Jordan Davis. Acho que tem um potencial semelhante, e tendo confiança no coaching staff, como os Ravens têm constantemente, acho que Jordan Davis faz todo o sentido, até porque acho que para ajudar mais a secundária, pode ser que precise de ajuda, ter aquela presença muito forte no meio da linha defensiva é importantíssimo, e os Ravens sempre jogaram com uma linha defensiva forte, e por isso precisamos de Jordan Davis.
Pois é, Pedro. Jordan Davis era também quem eu ia escolher. Já tinha aqui alinhado agora para a próxima escolha que tenho aqui neste momento nas minhas mãos, que é com os Philadelphia Eagles, a primeira de duas que vão ter neste ano, esta via Dolphins, e tinha aqui já o Jordan Davis pensado. Isto agora obriga-me aqui a pensar nas coisas um bocadinho e tenho aqui duas abordagens que posso seguir. Sendo que vou começar por, como eles têm duas escolhas, não é? E como aqui a seguinte vai ser aqui dividida com, deixa-me ver aqui quem é que é o meu amigo que vai ter a seguinte, é o Pedro. Por isso, Pedro, vou-te dar o problema a seguir para tu resolveres, está bem? Por isso, eu com a 15ª escolha do draft, vou optar por Jermaine Johnson, Florida State, defensive end. Os Eagles precisam de um pass rusher alpha. Falou-se muito da maior referência que eles têm na defesa, o Fletcher Cox, de potencialmente sair. Eu teria ido com o Jordan Davis porque teria sido aqui um bom passar de bandeira e seria ali um bom mentor num ano, dois anos, para o Jordan Davis também se adaptar aqui aos rigores e à abordagem da NFL. Não estando o Jordan Davis aqui disponível, vou com o Jermaine Johnson de Florida State, que é um jogador também que tem um teto bastante interessante. Pode muito bem vir a ser o melhor edge rusher deste lote, porque uma coisa é certa, provavelmente vamos ter 7 a 8 defensive ends, pass rushers, edge rushers, o que quiserem chamar, a serem escolhidos na primeira ronda. Só daqui a 2-3 anos é que vamos perceber quem é que dá e quem é que não dá. E neste momento, acho que o Jermaine Johnson pode, inclusive, acabar como o melhor deste lote. Não me admirava que isso pudesse acontecer. Vamos seguir em frente, também com a primeira de duas, é esta, com o Bernardo Slipa e os New Orleans Saints.
Como tu deixaste o problema da segunda escolha dos Eagles para o Pedro, eu vou deixar o problema da segunda escolha para ti, para o Saints. Eu acho sempre que quando a gente começa a chegar aqui a meio do draft, é nesta altura que começam a aparecer aqueles jogadores que a gente tem alto na borda, mas como não encaixaram-se numa equipa, começam a descer e vão descendo, e a equipa que está no meio deste draft costuma sempre ir buscar um jogador excelente nestas picks. E eu acho que os dois jogadores que eu estava na dúvida aqui era o de Jermaine Johnson, que para mim é um dos, vai ser sem dúvida nenhuma, já é, ele para mim vai ser top 10 no draft, só que pelas razões que a gente teve aqui, não, ainda não se encaixou na equipa certa, até aqui aos Eagles. E eu vou aqui com outro jogador que para mim é um linebacker brutal, acima dos outros, não muito acima, mas acima dos outros todos que eu vi para este mock draft. E com a 16ª escolha, os New Orleans Saints escolhem Devin Lloyd, linebacker de Utah. É um linebacker super completo. Eu sei que os Saints, a gente podia falar aqui de receiver, por isso é que eu disse receiver. Amorim, estás tu responsável por isso, ou não, ou offensive tackle. Mas aqui o Devin Lloyd, para mim, é um dos meus jogadores preferidos. É super completo. Não vi ali nenhuma área do seu jogo que tivesse um aspecto negativo. É um protótipo de middle linebacker, é bom blitzer, é bom contra o passe, é super atleta, placagem, perceito, faz tudo bem, ou bem ou muito bem. E acho que vai ser um upgrade em relação ao Pete Warner, e até dá uma certa flexibilidade, por exemplo, de Mario Davis, se por exemplo eles quiserem eventualmente no próximo ano trocar o de Mario Davis por trocas na pós-draft 2023, tem essa flexibilidade. E por isso aqui, com a 16ª escolha, escolho Devin Lloyd.
Boa escolha, Devin Lloyd, sem sombra de dúvidas. E vamos seguir em frente. Estamos a entrar na segunda metade da primeira ronda. Vamos para a 17ª. E Nuno, cuidado agora com o que é que fazes, está bem? Porque esta equipa está quentinha. Está quentinha
e é capaz de ser uma das equipas que teve uma melhor off-season. A minha indecisão
tudo,
aqui...
Tudo para ficar a ver os playoffs no sofá. Estava ligado.
Mas não estamos a falar dos Vikings, Pedro. Não estamos a falar dos Vikings, é dos Chargers. Calma.
E seguindo um bocado aquilo que aconteceu o ano passado com estes Chargers, em que o Rashawn Slater acabou por lhes cair no colo, e acreditando que vão ter outra vez sorte, por assim dizer, na escolha de um tackle para o outro lado, que é uma das necessidades, vou escolher o Trevor Penning de Northern Iowa. É uma necessidade dos Chargers. Outra necessidade que eu poderia eventualmente estar aqui a ver seria ali linha defensiva. Se o Jordan Davis estivesse aqui, eu ia escolher o Jordan Davis para esta defesa. Ficava ali um monstro. Ainda olhei para o Devontae Wyatt, mas acho que... Não sei se será o melhor encaixe esquemático da Devontae Wyatt aqui nesta defesa dos Chargers, portanto vou para uma necessidade clara dos Chargers para right tackle, e vai o Trevor Penning.
Super Bowl contenders. Super Bowl contenders é o que estes Chargers estão-se aqui a posicionar. Não é os Vikings, Pedro, não é os Vikings.
Ah, mas Super Bowl contenders podem ser à vontade.
É verdade, tens é que lá chegar, não é? O que interessa é quem chega lá. Mas pronto, olha, 18ª, eu resolvi-te metade de um problema. Agora tens que resolver o restante. Os Eagles novamente aqui no relógio com a 18ª e o Pedro Fernandes.
Isto aqui pode ser interessante. Os Eagles, nesta situação onde só tivesse caído o Malik Willis, poderiam ser talvez uma equipa interessante a terem atenção ao quarterback, mas eu acho que eles estão a jogar para 2023, pelo menos nesta posição, por isso é que também acho que fizeram a troca e custaram tanto fazer a troca com os Saints, foi mesmo para terem a munição, caso o Jalen Hurts se confirme mesmo que não é a solução, poderem então mexer-se no draft do próximo ano, e quer seja Jalen Hurts, quer seja quarterback do próximo ano, acho que é preciso ajuda. O Jalen Reagor até ao momento ainda não conseguiu brilhar, o Quez Watkins é o Quez Watkins, o Devontae Smith acaba por ser um bom receiver, vamos ver como é que é a evolução dele para número 1, mas eu vou-lhes dar um receiver que eu acho que está a cair mais por esquecimento do que outra coisa, que é porque quando não estás tanto tempo em campo é normal que caias por esquecimento o quão bom tu és, e para mim é o George Pickens de Georgia, que eu acho que pode ser um alfa tremendo para esta equipa dos Eagles, e que eu acho que pode trazer aqui uma melhor ainda que o Devontae Smith nas bolas 50-50, que o Jalen Hurts pode estar apertado e quer naquelas do vai que é tua, e o George Pickens tem uma capacidade de ir a essas bolas, uns ball skills tremendos, muito agressivo, muito competitivo, quer seja para correr a bola, acho que é um excelente blocker também para ajudar nesse sentido, e eu acho que dá tudo, ficam com tudo para poder ser competitivos mais uma vez este ano e para se juntarem o quarterback certo, serem uma equipa a ter muita, muita atenção nos próximos anos. Por isso eu acho que George Pickens, aliado ao Jermaine Johnson que o André escolheu, acho que daria aqui uma grande dupla de jogadores que se queriam ser impactantes já desde o primeiro dia, acredito eu, no balneário dos Eagles.
É verdade, os Eagles que têm aqui um historial de escolherem maus receivers na primeira ronda, e parece que o Pedro quer continuar com esse seguimento. Desculpa, Pedro, desculpa. Eu não teria ido com o George Pickens, mas percebo o teu racional, está bem? E explicaste muito bem.
Então, mas espera, estás a dizer já que o Devontae Smith foi uma má escolha, é?
Ainda não estou preparado para dizer isso. Okay. Não. Mas do Jalen Reagor estou preparadíssimo. Não é? Acho que estamos todos.
O Bernardo não.
Não? O Bernardo não está? Ainda não. Então pronto, vamos ver. Vamos ver. Então olhem, com a 19ª escolha aos Saints, que tem aqui, então uma escolha, prefiro aqui a troca com os Eagles, dando-lhes a sua primeira do ano que vem. Depois de o Bernardo ter feito aqui uma escolha com o Devin Lloyd, provavelmente o melhor linebacker mais completo do draft, eu agora tenho que olhar para o outro lado da bola, e tenho que olhar para o wide receiver, e tenho que olhar para Chris Olave, que é se calhar o receiver que pode encaixar aqui um bocadinho melhor também para o menino Winston lançar bombocas em profundidade como tanto ele gosta. Vou ser sincero, não é o meu receiver, isto é ingrato, não é? Porque nós temos que tomar a decisão que nós faríamos se fôssemos o general manager da equipa. O meu terceiro receiver, visto que o Drake London e o Jamison Williams são os meus números 2, o meu terceiro é um bocado um wild card. É o Alec Pierce de Cincinnati. Eu nunca escolheria o Alec Pierce de Cincinnati para os Saints com a 19ª. Não acho que seja o sistema ideal para ele. Acho que o Chris Olave faz muito mais fit com aquilo que os Saints têm. se bem que não sabemos ao certo o que é que os Saints vão mudar, não é? Porque a saída de Sean Payton, vamos ver agora a verdadeira influência de Pete Carmichael no sistema ofensivo de New Orleans, mas acho que Chris Olave é mais fit com este sistema e pode adicionar aqui a dimensão que eles não têm, porque basicamente a única arma ofensiva que eles têm é o Slant Boy, que anda desaparecido há 2 anos, ou há 3 anos.
Sim, mas vai voltar.
Anda a dizer isso há quanto tempo?
Não é? Pois.
Mas vamos ver. Chris Olave então com a 19ª e agora uma escolha para o Bernardo Slipa, que ele vai fazer com o coração ou com a cabeça, Bernardo?
Depende, eu tinha aqui duas opções e uma delas já foi escolhida, por isso eu vou para a outra. Quem é que será? Neste caso, os Pittsburgh Steelers com a 20ª escolha escolhem Desmond Ridder, quarterback de Cincinnati. Não é o quarterback que eu tenho com o teto mais alto, mas é o quarterback, é do quarterback que eu vi que eu mais gosto. E eu acho que é um quarterback que consegue no próximo ano ajudar já e jogar já. E eu acho que ele tem aspectos a melhorar, eu acho que ele vai melhorar. Tem essa versatilidade também ser do outro lado, tanto pode jogar, tanto pode pegar na bola e, neste caso, vamos dizer, numa jogada de corrida, começar a correr com a bola e pode fazer touchdown numa corrida de 60 jardas. Acho que tem facilidade para isso. Tem braço para meter a bola onde quiser, tem que meter com o melhor timing. A questão dele é mais timing, é a base, o footwork dele que tem que melhorar. E eu acho que isso são detalhes que ele vai conseguir melhorar também com neste caso, na NFL, com treinadores de NFL, que também são de qualidade ligeiramente diferente daqueles que ele teve em college. Apesar do sucesso todo que ele teve, não me interessa o sucesso que ele teve, interessa o que ele fez em filme. E acho também um pouco o desespero de eu saber que o Trubisky é o quarterback principal dos Steelers e tenho que tomar esta decisão mesmo que não queira. Mas Desmond Ridder é a minha escolha aqui para os Steelers.
Ótimo. Desmond Ridder, já o tinha dito há pouco, é o meu quarterback também favorito. Muito daquilo que o Bernardo disse, eu também concordo. E já agora faço-vos a mesma pergunta, Pedro e Nuno. Onde é que vocês acham, na realidade, que Desmond Ridder poderá acabar neste draft?
Final da primeira ronda, acredito eu. Eu acho que isto vai ser um draft, aliás... Como estamos a ver até agora, está tudo a acontecer com muita calma para os quarterbacks e as equipas que precisam de quarterbacks. E de lembrar ainda que há Baker Mayfield, há Jimmy Garoppolo, e quem é que são esses quarterbacks comparativamente com os quarterbacks que há no draft, acho que vão haver equipas que vão esperar, ver se lhes calha, porque ainda têm esses quarterbacks disponíveis depois, ou por troca, ou provavelmente no mercado livre. Acho que vão haver equipas a querer subir para o primeiro round para conseguir aquela opção de quinto ano, e acho que o Desmond Ridder pode cair aí, né, numas equipas a subirem ali para o top 25, entre 25 e 32.
Para mim, Desmond Ridder no primeiro round tem duas situações. Ou os Steelers puxam o gatilho se ele cair, ou então os Titans fazem essa escolha.
Olha, Pedro, é exatamente o que tu disseste. Eu só espero que ele não vá para os Titans, sinceramente. Mas acho que os Titans vão estar também um bocadinho nesse contexto, nessa decisão. Mas olha, vamos entrar então aqui na 21ª escolha e vamos regressar ao Nuno Félix, que vai ter que trabalhar agora com o Bill Belichick ou o cão dele. Não sabemos ao certo quem é que vai tomar aqui a decisão.
É com o cão dele, porque o Bill Belichick não quer nada a ver comigo. Não quer saber da minha opinião para nada. Portanto, eu falo com o cão do Bill Belichick. E para mim, os Patriots têm, neste momento, ali algumas lacunas na posição de linebacker. Se o Devin Lloyd estivesse aqui, provavelmente era o jogador que eu ia escolher. No interior da linha ofensiva, trocaram por amendoins, não é? O Shaq Mason para os Buccaneers por uma quinta ronda. Acaba por ser necessário ali alguma ajuda na linha ofensiva, mas com a saída do J.C. Jackson também no mercado livre e com a possibilidade de ter um jogador híbrido, que eu considero híbrido, a defensive back, que provavelmente o Bill Belichick vai conseguir pegar nele e fazer aquilo que quiser, seguindo a senda de bons defensive backs também a sair do Washington nos últimos anos. Trent McDuffie, Patriots, bora. Tem, para mim tem um bocadinho, um bocadinho, tem um problema de tamanho, por assim dizer, mas é um jogador que tem feito tudo bem em Washington, tanto cobertura à zona, homem a homem, também consegue ser lapa, bastante físico, mas a escolher aqui um jogador, um defensive back, escolho o Trent McDuffie.
Trent McDuffie para os New England Patriots, sem estar a fazer esquecer de J.C. Jackson, um dos talvez melhores
undrafted. Não sei se será possível.
É verdade, não sei se será possível. É verdade, mas vai tentar. Mas J.C. Jackson, um dos maiores, uma das melhores escolhas de jogadores undrafted, talvez da história da NFL, quem sabe. Pode ser um tópico interessante a abordarmos no futuro. E o destino é irónico, não é? Porque o Pedro, o wide receivers, os Eagles, e agora o Pedro... Tem aqui com os Green Bay Packers, com a 22ª troca que chegou aos Packers, esta ronda, esta escolha de primeira ronda, na troca de Davante Adams para os Las Vegas Raiders. Por isso, Pedro, o que é que te vai aqui, o que é que passa pela cabeça neste momento? Diz-nos lá.
Passa pela cabeça é que não sei como é que não fui despedido como GM dos Packers quando escolhi o Jordan Love. Por isso ainda estou aqui a rir. E para tentar... de certo modo ajudar o senhor que por acaso recebe muito dinheiro lá para Green Bay, que é o Bakhtiari, vou escolher um receiver e vou escolher Garrett Wilson, wide receiver do Ohio State. Acho que não é o meu melhor receiver, é o meu quarto receiver, se não me engano, mas acho que é, talvez o que tenha o teto mais alto, acho que vai ser sempre um receiver muito sólido na NFL. E acho que passa a ser automaticamente o número 1 para o Aaron Rodgers. Robert Tonyan não é a opção número 1, o Randall Cobb não é a opção número 1, Sammy Watkins também não, o Lazard acho que ainda lá anda, mas também não é número 1. Por isso acho que o Garrett Wilson tem esse potencial, sendo que no mínimo dos mínimos vai ser um top número 2, por isso temos de arriscar com o Garrett Wilson neste momento, não havendo nenhum jogador que eu acho que, de certo modo, seja bom o suficiente para escolher independentemente de posição, e outro que possa colmatar outra lacuna que nós possamos ter como Packers. Acho que o Garrett Wilson faz todo o sentido, e eu acho que o Aaron Rodgers fica contente com esta decisão, que é o mais importante.
É o mais importante, manter Aaron Rodgers contente. Pedro, controla-te.
Joker, como é que é possível?
Já tinha passado, já não sou agora, já sou o Pedro outra vez, já não sou,
ai,
não
meu
sou
Deus,
GM.
Meu Deus. 23ª escolha, calha-me agora a responsabilidade de gerir aqui uma situação delicada que há em Arizona, não é? Da icónica birra de Kyler Murray. E o que é que os Cardinals vão fazer? Os Cardinals que têm o General Manager, que têm apenas porque ele é amigo do dono dos Cardinals, porque eu acho que muitos General Managers, na situação dele, que tivessem feito aquilo que ele fez, de escolher um Josh Rosen e no ano a seguir ir buscar um Kyler Murray, eu acho que ele já tinha sido despedido, mas... A amizade conta. A amizade é importante e muito mais quando falamos da NFL e do negócio que é. Por isso, eu acho que os Cardinals com esta 23ª escolha, eu se estivesse na posição em que eles estão, que é um Kyler Murray, que eles vão ter que lhe pagar. Acho que estão numa armadilha em que vão cometer o erro de pagar a Kyler Murray, fazendo, vamos tentar então deixar o menino satisfeito, o menino feliz, e vamos reforçar a nossa linha ofensiva. Há aqui algumas escolhas bastante interessantes. Eu vou escolher Kenyon Green, de Texas A&M, o linha ofensiva interior, para tentar ali dar um boost ao jogo de corrida, ao Air Raid, que até agora é outro sistema que está a ter aqui alguma dificuldade em adaptar-se também ao sistema que é da NFL, Cliff Kingsbury, e o seu sistema que funciona bem no futebol americano universitário, mas na NFL não tem corrido da melhor maneira.
E que funcionou bem no início da última temporada, não é? Vocês acreditaram todos. Vocês acreditaram todos.
Funciona sempre bem, não é? Funciona sempre bem no início, mas depois chega ali uma altura em que percebem as
tendências. Mas é verdade, isso é mesmo curioso, pá, aquilo depois acaba tudo.
E vai de vela. Mas pronto, então com a 23ª, Kenyon Green, de Texas A&M, é a minha escolha. E passo agora aqui a palavra ao Bernardo Slipa, com a equipa da América, os Dallas Cowboys.
Sim, os Cowboys que perderam a Amari Cooper, como a gente falou aqui no início do podcast. mas aqui as principais lacunas que eu identifiquei é na linha ofensiva, center, guard, tackle, ou seja, uma equipa que foi conhecida pela sua linha ofensiva e os cinco jogadores que eram uma unidade, não era boa nem muito boa, era fantástica, provavelmente a melhor na NFL. Neste momento aquilo está num estado um pouco lastimável e um pouco faz parte disso também a gestão do Jerry Jones ao longo dos anos, a pagar jogadores que não merecem ser pagos os valores que recebem. Aliás, eles vão bloquear para um jogador que não merece ser pago aquilo que recebe. Mas pronto, vou aqui também para a linha ofensiva e vou escolher aqui, se calhar não é o nome mais esperado, mas é Tyler Smith, offensive tackle de Tulsa. É um jogador super cru, ou seja, tecnicamente tem muito a corrigir, mas no jogo de corrida, e se estão a pagar um running back 15 milhões por ano ou 14 milhões por ano, não sei ao certo o valor, é bom que saibam correr a bola com qualidade. E atrás do Tyler Smith tem uma boa hipótese de fazer isso. Com o Tyler Smith e com o Zach Martin do outro lado, eu acho que o Tyler Smith tem qualidade para ser tackle, seja right tackle, neste caso, eventualmente, se calhar, se o Tyron Smith eventualmente também vai-se retirar, se não é no próximo ano, daqui a 2 anos, também culpa das lesões que ele tem tido ao longo da carreira, acho que o Tyler Smith encaixa muito bem nesta necessidade dos Cowboys.
É verdade, então temos aqui Tyler Smith, que vem tentar preencher aqui talvez a saída de Collins, que rumou a Cincinnati para tentar fazer esquecer o efeito Adenji. Desculpa, não me controlei. Temos então aqui o Nuno Félix a entrar com a 25ª com os Buffalo Bills. E Nuno, o que é que te passa aqui pela cabeça?
Epá, o que me passa pela cabeça é que não gosto do jogo de corrida dos Bills. No entanto, acho que esta posição pode ser endereçada mais tarde e fora do primeiro round, talvez, e há uma necessidade gritante nesta defesa do Sean McDermott, que é a posição de cornerback, portanto, Andrew Booth de Clemson sai aqui para entrar neste esquema de Sean McDermott e ajudar os Bills a serem campeões este ano. Também olhei para a posição de receiver, foram buscar o Jameson Crowder, agora no mercado livre, o Gabriel Davis começou a aparecer bem. Acho que falta aqui alguma profundidade neste grupo posicional, mas acabo por ir para o Andrew Booth. Viu-se o que é que aconteceu no final do ano passado com a lesão do Tre'Davious White, acabou por cair um bocado o rendimento da equipa dos Bills por causa da ausência de profundidade, e acho que é isso que vou endereçar e é isso que vejo como a maior necessidade para ajudar a equipa.
Os Bills, que são outra equipa, parece que calhou a Nuno, as equipas que são Super Bowl ready, não é? E depois de ter tido aqui a responsabilidade de escolher para os Chargers, agora escolhe aqui para os Buffalo Bills, que são outra equipa que também está muito próximo de... A seguir, temos uma equipa que foi a melhor equipa da AFC a época passada. Quer dizer, a melhor equipa da AFC na fase regular. Atenção. A melhor equipa da fase regular, depois chegou a fase do mata-mata e a conversa outra. Tennessee Titans com a 26ª escolha e o Pedro Fernandes com a responsabilidade de tentar esquecer o contrato miserável de Ryan Tannehill.
Sim, somos uma equipe que tem um contrato com Ryan Tannehill. Que pronto, é discutível se é merecido ou não, mas eu acho que o mais importante é quem temos a running back, e quem temos a running back é Derrick Henry, por isso vou escolher aqui um running back para o mandar embora, e vou escolher, estou a brincar, é impossível, era despedido amanhã. Eu vou buscar um jogador que sinceramente acho que não vai estar no draft, na realidade, podemos dizer assim, não vai estar disponível para os Titans na 26ª, acredito eu, que acho que é o melhor guard no draft este ano, Zion Johnson, de Boston College. Acho que é um monstro a nível de atleta. Acho que é muito, muito bom. A mobilidade dele é espetacular. Acho que vai trazer uma nova dinâmica a esta linha ofensiva. Há aqui alguma questão a nível do Dylan Radunz, a right tackle, se funciona ou não, e se ele vai passar para guarda ou não. Eu acho que ele funciona a right tackle, e por isso vou escolher o meu left guard para juntar ao Taylor Luane e deixar o Derrick Henry correr por cima destes malucos o tempo todo. Assumindo, como é lógico, que os Titans conseguem desenvolver o contrato do AJ Brown. Não se fala tanto como se fala do Deebo, porque o Deebo já disse mesmo que não vai para os 49ers, mas também é uma situação aqui a ter em conta esta questão do AJ Brown. Caso não fique, é uma mudança tremenda das aspirações da equipa Tennessee. Por isso, neste momento, ele vai ficar em casa, e escolhemos Zion Johnson, então, de Boston College. Acho que a defesa está preparada para mais uma vez lutar pela AFC. Eu acho que o ataque também está QB preparado. E Zion Johnson é uma peça tremenda, com muito peso para ir buscar então esse primeiro lugar outra vez.
Temos então aqui a escolha do Pedro para os Tennessee Titans. Compete-me agora com a 27ª, os Tampa Bay Buccaneers, que depois da novela Tom Brady sabem que vão ter o GOAT da NFL, do futebol americano, de regresso, e a abordagem aqui poderia ser protegê-lo ou então encontrar aqui uma muralha, uma peça para a muralha que há do outro lado, que perdeu alguns jogadores, e atendendo àquilo que tem aqui acontecido, há um jogador que está disponível e que eu nunca na vida posso deixá-lo passar, se for o general manager dos Tampa Bay Buccaneers, e falo de Devontae Wyatt, de Georgia, o defensive tackle, para fazer parelha com um dos front sevens, para entrar numa parelha de um front seven, de um dos front sevens mais agressivos da NFL, treinados aqui pelo agora head coach Todd Bowles. Que assume a posição depois da reforma, essa sim oficial, de Bruce Arians.
E o Ndamukong Suh continua no mercado livre, não é? Ainda não assinou.
É verdade. Por isso, Devontae Wyatt acaba por ser aqui um recurso jovem. Já o ano passado foram buscar também jogadores jovens para a posição de pass rusher. O Jason Pierre-Paul também não assinou ainda. Por isso, há muitos elementos ainda que estão aqui, se calhar, a aguardar, também para ver como é que todo o desenho do cap salary em Tampa Bay também é aqui trabalhado. Entretanto, o Tom Brady já redesenhou o seu contrato uma vez mais e como habitual, para ganhar espaço para a equipa dos Bucks, mas há aqui alguns nomes que certamente vão regressar à base, como se costuma dizer. Vamos para a 28ª escolha, Green Bay Packers, uma vez mais aqui no relógio, e desta feita com o Bernardo Slipa, que vai tentar aqui resolver uma situação que o Pedro Fernandes se calhar não conseguiu, não é, Bernardo? Não sei.
Não, eu vou deixar isso para a segunda ronda. Os Packers, que apesar de tudo têm duas escolhas na segunda ronda, a 53 e a 58, se não me engano. Receiver, acho que vão escolher na segunda ronda novamente um receiver, neste caso um slot, se calhar um jogador mais na slot, ou um jogador mais físico para contrariar um pouco o Garrett Wilson. Eu acho que tenho que reforçar aqui a linha ofensiva. No entanto, também gosto de um linebacker que eu ainda tenho disponível aqui para fazer aqui parelha com o Devondre Campbell. Eu estou aqui no impasse, vou ser sincero. Porque eu gosto do Bakhtiari, mas o Bakhtiari é um jogador que tem tido bastantes lesões nos últimos anos. Não sei o quão confiável é para termos mais uma época completa, ou seja, os 17 jogos da época regular, mais os supostos playoffs, se lá forem. E vou ter que reforçar aqui a linha ofensiva. Vou reforçar com um jogador internacional, Bernard Raymann, offensive tackle de Central Michigan. Dos jogadores que eu mais gostei, ou seja, ele não é um monstro em termos físicos, é um jogador que até foi para Central Michigan como tight end inicialmente e ganhou muito peso, e acho que este foi o segundo ano como offensive tackle em Central Michigan. Footwork, lá está está lá, tem pesagens, tem boa força. Raramente, os jogos que eu vi foram contra a competição mais difícil, neste caso foi LSU e Missouri, fazem parte da conferência mais difícil em college football, e estou completamente à vontade com ele, especialmente no lado direito. Podemos passar o Elton Jenkins novamente para dentro, para right guard ou para left guard, neste caso para left guard, quando ele secou claramente o Aaron Donald há uns anos atrás nos playoffs. Vamos dar a hipótese de ele fazer isso novamente, não só na época regular, mas depois nos playoffs. E acho que a melhor hipótese de fazer os playoffs é com um right tackle neste momento.
Temos então aqui o Bernardo Slipa também a tentar deixar Aaron Rodgers feliz. É importante, não se esqueçam, é muito importante. Quando vamos entrar nas últimas quatro escolhas do draft, por isso a última para cada um de nós, sendo que vamos ter Chiefs back-to-back, ou seja, temos os Chiefs a escolher agora com o Nuno Félix, depois temos novamente os Chiefs com o Pedro Fernandes, Bengals comigo e Lions com o Bernardo Slipa. Nuno, dificulta a vida ao Pedro, como sempre.
Sim, como sempre, adoro. Nuno, dificulta como sempre o Pedro. Olhando para esta equipa dos Chiefs, seria óbvio ver a troca do Tyreek Hill e pensar que há uma necessidade urgente destes Chiefs ali para endereçar a posição de receiver. Não esquecer que contrataram o Juju, que contrataram o Marques Valdez-Scandling e que ainda têm lá o McCall Hartman, que continuam a acreditar. O Pedro está-se a rir à gargalhada por causa do Juju. É por causa do Juju, Pedro? O Pedro está em silêncio, não consegue, não se ri sequer. Mas posição de receiver... Pode haver aqui um Christian Watson, seria para mim talvez interessante nesta posição, velocidade atrás de velocidade, mas vou para a linha defensiva e vou escolher o George Karlaftis de Purdue. Disse bem, Pedro? Disse bem?
Sim, sim. Sabes que já tinha escrito aqui para escolher a seguir.
A sério, ia escolher a seguir?
Ia.
Então consegui dificultar?
Um bocadinho.
Então bora, mais, bora. Mas pronto, escolho o George Karlaftis, acho que é uma posição de necessidade dos Chiefs, não é com o Mike Dana que vão lá, de certeza, como se viu o ano passado.
E gosto da versatilidade que eu acho que o Karlaftis também pode dar em situações de pass rush aqui para o meio. Acho que pode ter alguma versatilidade nesse sentido, e o Spagnuolo, que gosta sempre de brincar um bocadinho,
Yeah. Usa
de brincar demais e meter o Chris Jones novamente a defensive end, que percebemos claramente que mudou o potencial do Chris Jones. E eu acho que vou com o jogador que tu falaste. Eu acho que há aqui neste momento então há duas posições que eles poderiam ir procurar mais. Que acho que é a questão de receiver e de cornerback, mas não havendo aqui nenhum cornerback que eu diga Chiefs, eu acho que vamos acabar por escolher o jogador que o Nuno disse, que é o Christian Watson. Eu tenho o Sky Moore mais à frente, mais acima do Christian Watson, é o meu número 5, mas eu acho que neste momento escolheria o Christian Watson. Porque acho que o Andy Reid, o meu amigo Andy Reid, está ali com a sua camisa havaiana a olhar para mim, a dizer que prefere o grandalhão.
a piscar o olho,
a dizer que prefere o grandalhão. Por isso eu acho que vou por aí, apesar de Pedro Fernandes, comentador da Eleven, preferir se calhar um Sky Moore. Acho que para os Chiefs eles iriam preferir um Christian Watson e tentar ir buscar talvez um jogador mais, se quisermos dizer, à la Tyreek Hill, lá mais para a frente, se for necessário, ou se quiserem mesmo abusar mesmo para brincar. Mas acho que qualquer um deles era uma excelente arma para o Patrick Mahomes, que este ano vai ter a vida mais dificultada dentro da divisão, porque tem quase 4 candidatos ao Super Bowl, tem 4 candidatos aos playoffs, de certeza. Por isso estes Chiefs não se podem deixar ficar para trás.
Sim, e o Christian Watson, só para complementar, é também um dos meus jogadores favoritos. Tenho aqui top 5 da posição do wide receiver. Eu acho que ele tem escrito Chiefs all over it, não é? Por isso acho que faz muito sentido, ainda para mais com os Chiefs a ter essas duas escolhas no final da primeira ronda. E podem também estar numa situação, eles têm 6 escolhas nas primeiras 112 ou 102 no draft. Estão numa posição para fazer um draft extraordinário. E rodearem Patrick Mahomes de também muito talento jovem, quer na posição de playmaker, linha ofensiva, que não é bem uma necessidade. Quer dizer, linha ofensiva é sempre necessidade. E por acaso, isso até,
é verdade,
isso até
é
casa bem aqui com a minha conversa agora a seguir, porque Cincinnati Bengals é a minha escolha. Os Bengals basicamente perderam dois jogadores de grande relevo durante a off-season, Larry Ogunjobi,
Ogunjobi
e CJ Uzoma, o tight end. O meu tight end favorito para este draft é o Greg Dulcich. Não vou escolher aqui, como é óbvio, seria um reach absurdo. A principal necessidade dos Bengals, na minha opinião, é na posição de corner, tentar as fazer esquecer Eli Apple ou tentar meter Eli Apple o máximo de tempo possível no banco. Mas os quatro corners, talvez, que eu escolheria na primeira ronda, tendo ainda aqui o Kyle Gordon, também de Washington, poderia fazer algum sentido. No entanto, vou optar por ir linha ofensiva, vou optar por ir buscar um jogador que tem recebido algum buzz, é um development player, ou seja, um jogador para se desenvolver, Dylan Parham, de Memphis. É um jogador que começa a ganhar também aqui algum buzz, que dizem que pode entrar também na primeira ronda, no final da primeira, e seria a minha escolha para os Cincinnati Bengals. Não basta Alex Kappa, não basta Ted Karras, não basta Lyle Collins, é preciso mais um, é preciso fazer esquecer Adeniji. Última, senti-me um poeta quase agora aqui. Última escolha da primeira ronda. Bernardo Slipa com os Detroit Lions.
Os Lions têm a última escolha da primeira ronda e, mais uma vez, a última escolha da primeira ronda é quase tão valiosa, é muito mais valiosa que se calhar a 31, a 30 ou a 29. É a última pick da primeira ronda, lá está, dá essa hipótese de ter um quinto ano de contrato num rookie contract com esse quinto ano de opção. E acho que estão a ver mais ou menos para onde é que eu estou a levar aqui a conversa. Os Lions,
vamos embora.
Os Lions vão escolher aqui com a última escolha da primeira ronda, Matt Corral, quarterback de Ole Miss.
Nice.
Matt Corral tem um braço absurdo, ou seja, mete a bola exatamente onde quiser sem grandes dificuldades, desde que tenha os pés bem colocados no chão. Ele tem partes do jogo que realmente tem que melhorar, é inegável. Seja jogo de passe em corrida, neste caso em movimento a fugir, neste caso no scramble. É bom atleta, mas eu diria que ele é o jogador mais preciso em termos de passe dentro daquilo que lhe foi pedido no conceito, no sistema de Ole Miss. Ou seja, rotas para dentro, ele é perfeito, porque era isso que lhe é pedido. E eu acho que ele vai ter que precisar um ano também, porque o sistema dele, onde ele jogou, era muito simples, e com Jared Goff sem poder ser cortado para a próxima época, tem esse tempo para se desenvolver. O Jared Goff também sabe que está lá para fazer a ponte para um possível próximo quarterback, e para mim Matt Corral pode ser esse quarterback. Os Lions têm a vantagem de jogarem também pelo menos metade dos jogos em casa, dentro de um campo fechado, o que ajuda sempre, especialmente para um quarterback que jogou no sul dos Estados Unidos e que sempre com um bom tempo, vamos assim, durante os jogos. Por isso, Matt Corral é a minha opção para a última escolha desta primeira ronda.
E é uma escolha arrojada por parte do Bernardo, mas que faz sentido acima de tudo por aquilo que já temos falado um bocadinho. O quinto ano de opção para os jogadores de primeira ronda torna estas escolhas para o final da primeira bastante mais interessantes. E de certeza que vamos ter movimentações, ok? Nós não adicionamos essa dinâmica aqui a esta brincadeira que fizemos, mas certamente vamos ter aqui muitas movimentações. Meus amigos, chegamos ao final então aqui do nosso mock draft, fazendo aqui um resumo muito, muito rápido sobre o mesmo, querendo aqui também só algum dos vossos takes. A posição que tivemos mais escolhas foram linhas ofensivas, 4 interiores, 6 offensive tackles a serem escolhidos. Revela a importância de linhas ofensivas, não é? Depois tivemos 6 wide receivers a serem escolhidos, 3 quarterbacks, não há running backs, não há tight ends escolhidos na primeira ronda. Depois temos na linha defensiva 5 edge rushers, 2 defensive tackles, 1 linebacker. E depois, mais na secondary, tivemos apenas Kyle Hamilton, o safety, a arrumar aos Commanders, e tivemos 4 cornerbacks. Isto mostra a verdadeira importância do jogo de trincheiras, não é? Porque fazendo aqui um resumo, mais de metade dos jogadores da primeira ronda são linhas ofensivas ou linhas defensivas.
Sim, agora nem tinha pensado nisso, por acaso estávamos a ver, eu estava aqui porque eu tenho aqui tudo escrito e estava a pensar, realmente temos aqui sequências de escolhemos dois, três seguidos, e não me admirava que acabasse mesmo por ser assim, porque é claramente das posições mais importantes, e se vê-se em todos os níveis de futebol americano, quem não ganha nas trincheiras é muito, muito difícil de perder o jogo, e pior, é muito difícil de conseguir construir jogo, quer seja ofensivo, quer seja defensivo, por isso acho que se retrata bem. Eu acho que a corrida aos wide receivers, por muito que se diga que há bons receivers no segundo round, há. Só que há muito bons receivers e têm de ser escolhidos no primeiro round, e por isso faz todo o sentido que haja também essa procura. Acho que vai haver mais cornerbacks escolhidos do que apenas 4, até porque o Stingley vai no top 10 e isso é capaz de puxar o McDuffie para o top 20, e depois o Booth ou o Kyle Gordon ou quem quer que seja, ou o Kair Elam de Flórida, qualquer um deles que apareça depois nos 30 ou nos 20 e muitos 30, por isso acredito que haja mais, porque são posições premium. Center, não me admirava que o Tyler Linderbaum deixa, e a safeties acredito que seja só mesmo o Kyle Hamilton, sim.
Sim, qual é que foi a vossa grande surpresa aqui neste nosso mock draft? Eu fiquei um bocado surpreendido por causa com a não seleção do Pickett. Não estou a falar de ninguém em específico, estou só a falar de não ter sido selecionado neste primeiro round.
Eu acho que nós todos... Pelo menos eu sinto, eu não consigo escolher o Pickett no primeiro round. Não consigo. E eu acho que já estava um bocadinho à espera que vocês também não o fizessem. Por isso, não estou assim tão surpreendido.
Eu acho que a primeira ronda, e é assim que eu vejo, isto tem a ver com a perspectiva que eu vejo na primeira ronda, nós temos que escolher as pessoas que a gente acha que se possam tornar grandes jogadores, ou que tenham características de elite, ou que sejam, pelo menos, jogadores... O Pickett não vai ser. O Pickett é um jogador que vai ter 1-2 anos em que, pronto, é novidade, faz uma boa rookie season, as expectativas sobem e o rendimento não sobe. As expectativas é que subiram, o rendimento é a mesma coisa de sempre. Ele vai ser um bom backup. Vai ser um bom backup. Eu acho que os jogadores que eu tenho mais certeza vai ser um bom backup, mas nunca vai ser um bom starter. Pelo menos nunca vai ser. Vamos dizer assim, o Baker Mayfield, a gente neste momento não tem uma equipa. E tem características, tem um braço muito melhor que o Pickett, é melhor, neste caso, atleta, vamos dizer assim, tem mais experiência e não consegue encontrar a equipa. Porque o que é que nos diz que o Pickett vai poder escolher? Vai poder ser?
Eu ouvi uma narrativa que achei imensa piada, por acaso, porque há alguns mock drafts ainda que colocam o Kenny Pickett com a possibilidade de ir para os Panthers com a sexta. Loucura. Mas a narrativa era, e então no primeiro dia de training camp tu tens o Sam Darnold e tens o Pickett e os jogadores começam a perceber que o Sam Darnold é melhor que o Kenny Pickett e começam a duvidar, não é? Então, mas para que é que selecionaram este jogador na sexta ronda tão cedo? Na sexta ronda não, na sexta escolha tão cedo. E acaba por ser uma narrativa bem interessante, por acaso.
Sim, mas os Panthers têm o Ben McAdoo, por isso só por aí a narrativa já vai ser engraçada, por isso. Não, mas olha, eu fiquei surpreendido. Nós temos apenas 5 edge rushers, quando se fala que provavelmente vão 7 a 8. Há um que eu acho que vai cair do primeira ronda e talvez, eu pessoalmente não o escolhi, porque também não me calhou no contexto, mas é o David Ojabo, que se lesionou no seu Pro Day. Eu gosto imenso dele, está no meu top 5 de edge rushers. Outro que eu fiquei surpreendido de nós ter ido buscar é o Nick Bonito, de Oklahoma. Também acho que é um development player, pode ser um bom edge rusher, quem sabe, no next level. Depois temos ainda o Boye Mafe, o Drake Jackson, aqui já acho que são jogadores...
O claramente...
Abacate.
O Arnold Abacate, não é?
O Abacate é um projeto interessante para da 25 a 32 que alguém o vá buscar.
E vem da Universidade de Penn State, não é? Que também andam a meter, não é só na água de Georgia que andam a meter coisinhas. Em Penn State passa-se o mesmo. Por isso, há muitos bons jogadores aqui no United States, mas eu acho que pode ter sido também um bocadinho esse o motivo que se calhar nos levou a pensar aqui para uma segunda ronda. Quem sabe há mais profundidade. O mesmo na posição do wide receiver. Sky Moore, Treylon Burks, Alec Pierce, John Metchie III, Alec Pierce, que eu pessoalmente gosto muito. Ou seja, deixámos também cair aqui bastantes para a segunda ronda na posição de wide receivers. Running backs, este ano há claramente um running back de primeira ronda. É uma posição cada vez menos premium na NFL. Eu pessoalmente, o meu top 3 tem Breece Hall, Isaiah Spiller e Kenneth Walker III. Não tenho necessariamente uma ordem para os três, acho que vai depender do sistema.
Ir alguém na primeira ronda, quem é que acham que é de running back?
Era isso que eu ia mesmo perguntar aqui ao Bernardo, okay. Sobre, porque eu já sei que um bocadinho a opinião dele sobre os running backs, mas qual é que achas que há, se há aqui algum que possa fazer essa surpresa de ir na primeira ronda?
Eu acho que é um pouco o que tu falaste, mano. Acho que depende do sistema. Por exemplo, se vamos falar assim, eu acho que os Titans, eu sei que tem Derrick Henry, mas se eu pudesse ter um Derrick Henry e um Kenneth Walker, ou seja, se o jogo forte dos Titans é o jogo de corrida, pá, e o Derrick Henry, apesar de tudo, o jogo que ele jogou nos playoffs não foi o mesmo Derrick Henry, seja porque apressaram a recuperação da lesão, ou então, eu não sei se vai ter o mesmo rendimento, mas eu acho que é sempre bom termos um running back de excelência, pelo menos uma, tal como, vou dar um exemplo dos Cowboys. Os Cowboys têm o Elliott, mas o Pollard é melhor jogador que o Elliott neste momento. Uhum. Faz falta um segundo running back aos Titans, especialmente na equipa que foca tanto o jogo de corrida. Mas eu gosto bastante do Isaiah Spiller. Lá está, uma das características que eu mais gosto num running back é a capacidade de quebrar tackles. E quebrar tackles com... Agora, há diferentes formas de quebrar tackles. Há uns que quebram no espaço e há outros que quebram arm tackles, que é, por exemplo, um Jonathan Taylor, que é fantástico, mas também, se for no espaço, também quebra. Ou seja, ele tem essa versatilidade, tem essa capacidade de quebrar nas duas fases do jogo do running back. E é por isso que ele é o melhor running back, e é por isso que eu lembro que no draft, na altura, era o running back que eu mais gostava por causa disso. Ele não tinha o jogo em passo dos outros, mas como running back é fabuloso.
É extraordinário, é verdade. Última pergunta aqui para o Pedro Fernandes. E só porque eu sei que ele gosta muito da defesa de Georgia. Não escolhemos nenhum dos três linebackers de Georgia, provavelmente são jogadores para segunda ronda, segunda, terceira ronda, na Cobedin, desculpem, na Cobedin, Channing Tindall e Quay Walker, os três. Onde é que achas que eles vão aterrar, Pedro? É segunda, terceira ronda? E qual é que achas que vai ser a ordem dos mesmos?
Acho que mesmo assim o na Cobedin vai primeiro. Apesar de fisicamente ter os problemas que tem, eu acho que há alguma equipa que vai acabar por escolhê-lo primeiro, ou na Cobedin. Acho que mesmo no segundo round é capaz de aparecer um Quay Walker, mas mais segunda que aí para o terceiro. O Channing Tindall é que acho que não me admirava que fosse já no terceiro dia. De quarta ronda no máximo, acho que não cai para a quinta ou para a sexta, acho que fica pela quarta ronda, mas acho que depois há muito talento e muita profundidade a linebacker que se pode ir buscar, não só nestes meninos de Georgia. Por isso acho que o Quay Walker, pelo tamanho que tem, acho que vai ser muito interessante e que pode cair no final da segunda ronda. O Tindall vai aqui lá para trás.
Acreditámos todos na magia da linha defensiva de Georgia. Esquecemos-nos do resto, por assim dizer. Sim,
e deixamos também aqui o Lewis Sin, não é? O safety, que também é outro jogador também bastante interessante, ali para final de primeira e início de segunda.
Eu vou ser honesto, eu na 28ª com os Packers estava entre o Bernard Raymond e o Quay Walker. O Quay Walker, para mim,
pois tu tinhas dito.
Acho que são posições diferentes. O Quay Walker é mais outside linebacker, tem capacidade de defender tight ends. O Nakobe Dean é mais um Mike, não é? Mais um jogador ali. Que joga mais no meio, é um bom blitzer, e o Quay Walker é mais de espaço, está muito mais confortável nisso.
Sim, e há aqui outro jogador, o grupo de linebackers tem muitos bons jogadores para todo o tipo de sistemas, e houve um que me chamou a atenção, até foi o Pedro que começou a falar mais dele, o Troy Anderson, de Montana State, que é um jogador que, Pedro, tem ganho bastante, bastante destaque, não é?
Sim, pá, é daqueles que, na por cima, sendo de uma escola pequena, tu ficas... Esse tu vais conseguir, amigo. Força! Mas, por acaso, o filme é interessante, justamente sendo um jogador que andou a transitar de posições, chegou a estar a quarterback, chegou a estar, acho que a receiver ou running back, ou o que foi também. Por isso, a transição dele para linebacker é algo que às vezes até pode ser visto como estranha, mas acho que foi algo que ele encarou muito natural e acho que vai ser um jogador que vai ganhando o seu espaço. Acho que não vai ser titular já na primeira época, mas vai ser um daqueles jogadores que eu vou ter aqui debaixo do olho para ver daqui a 2 ou 3 anos se não está a ser um playmaker para alguma defesa.
É verdade, olhem. Em primeiro lugar, agora aqui que estamos a chegar ao final, agradecer a todos aqueles que nos acompanham, já sabem, a vossa companhia ao longo do ano inteiro, desde agosto até esta fase, é sempre muito bem-vindo. O draft acaba por encerrar aqui um bocadinho, uma época inteira, aqui uma dedicação que nós todos vamos tendo ao longo de vários meses, não só na Eleven, mas a este jogo como um todo, e a vossa companhia, a vossa constante a participação na hashtag NFL Eleven e nas transmissões e nas nossas redes sociais como um todo é sempre muito bem-vinda e muito agradecida. Em segundo lugar, agradecer aqui ao Bernardo Slipa por ter aceito aqui este desafio para também encerrar aqui um bocadinho esta época desportiva, off-season e tudo mais. O Bernardo, que para quem não o conhece, novamente siga o trabalho dele também nas redes sociais e no podcast de Conversas de Quarterback, onde também acaba por abordar aqui muitos temas, não só ligados à NFL, mas também à NCAA e também aqui sobre o computo geral daquilo que é o futebol americano, não é, Bernardo? E costumas ter lá também um convidado, não é? Não sei como é que ele se chama, o teu convidado?
É, costumava-se. É aquele fã do Kirk Cousins, como é que se chama?
Ah, o Pedro Fernandes, não é? O Pedro Fernandes.
Assim tornas logo mais fácil perceber quem é que é.
Não, mas agradecer aqui ao Bernardo também o ter aceito aqui o desafio, e ele também é o head coach dos Lisboa Devils, uma das 8 equipas que competem na Liga Portuguesa Sul-Americana, que já agora deixo o convite que em maio vão haver os playoffs, com a final também depois a ser disputada no início de junho, e há aqui ainda muitas coisas a serem decididas, por isso se quiserem também vão sempre dar uma vista de olhos nas redes sociais dos vários clubes que existem, os Algarve Sharks, Lisboa Devils, Lisboa Navigators, Cascais Crusaders, Porto, desculpem, Maia Muts, eu agora estou-me sempre a trocar com o Porto Muts, é Maia Muts, os Braga Warriors, Salgueiros Renegades e os Lisboa Lions, que são a equipa que, apesar de estar na Zona Sul, compete no Grupo Norte. E, por fim, agradecer aqui ao Pedro Fernandes e ao Nuno Félix, agradecer aqui a estes dois companheiros por este trabalho todo. Nós iremos continuar a acompanhar agora aqui a noite das grandes incidências no draft e voltaremos na próxima semana para fazer aqui um apanhado das principais incidências daquilo que aconteceu e quem é que foram os grandes vencedores e os grandes perdedores das 3 dias de draft. Obrigado a todos, um grande abraço, até breve e não se esqueçam, participem sempre na hashtag NFL11 como de costume. Um abraço. Get out of there, boy!